Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, o seu podcast da Globo que fala do Galo toda semana. ge.globo/geatlético para você indicar para os seus amigos ou então estaremos nos agregadores. O Atlético derrotou o Atlético Goianiense por 3-1. Agora o Galo vai pegar Grêmio e Vasco fora de casa. O Galo é candidato ao título brasileiro, tem 53 pontos, 4 a menos que o São Paulo, que é o líder, mas o Galo tem um jogo a menos em relação ao São Paulo. E eu vou perguntar para o Bob Faria, para o Jaime Júnior e para o Guilherme Frossar, que estão no podcast de hoje, se foi um dos grandes jogos do Atlético na Série A, essa vitória sobre o Dragão, o Atlético Goianiense. E o Jair, hein? Jair voltou a ser titular. Qual o efeito da presença do Jair na atuação do time atleticano? E o Johan? O que aconteceu com o Johan, que está jogando isso tudo? Fez um golaço ontem lá no Mineirão. Primeiro quero saber se está todo mundo presente. Alô, Frossar, tá aí?
Estamos na área, Rogério. Vamos embora, que tem muito assunto para a gente conversar.
E aí, Jaime Júnior, tá tudo bem?
100%! Isso aí não. 113%, porque 13 é galo, hein? Alô, torcida do Galo!
Rapaz, hein, nessa onda aí de matemática, todo mundo fazendo cálculo, o Jaime tá nessa também. Ô, Bob, o jogo do Galo contra o Dragão, vitória do Atlético sobre o Atlético Goianiense, foi uma das grandes atuações do Galo do Sampaoli nesse Campeonato Brasileiro, na sua opinião?
Pessoal, eu acho que foi. Foi um bom jogo. É engraçado, assim, né? Porque o Atlético vinha de atuações que a gente estava questionando alguns jogadores especificamente, e a gente vai falar do Johan, sem dúvida nenhuma. Mas foi um bom jogo. Acho que o Atlético resgatou um pouco daquele Atlético que a gente viu no primeiro turno. Um Atlético com vontade de vencer o tempo todo.
Tô vendo o Galo, né, Bob? Tocar a bola com muita rapidez, o time tá ainda mais intenso, né? Apesar dessa temporada estranha, jogos a cada 3 dias, né? O time está jogando com muita intensidade, né? No primeiro tempo de ontem, isso foi claro, né?
Acho que o primeiro tempo de ontem foi o tal primeiro tempo que todo mundo quer ver. É um time que toma conta do jogo, que não dá chance para o adversário, que recupera a bola muito rápido quando perde, que faz os gols com competência, que tem, enfim, lances bonitos, né? Golaço, por exemplo. Enfim, foi exemplar. O segundo tempo foi um pouquinho menos com essa intensidade, o Atlético Goianiense teve oportunidades, fez gol, conseguiu jogar um pouco mais de igual para igual, mas não foi suficiente. É claro que assim, o torcedor do Atlético gostaria de ter visto esse Atlético o tempo todo assim, inclusive com a escalação funcionando dessa forma, mas não houve isso durante toda a temporada, assim, houve bastante irregularidade. Mas esse é o time que o Atlético, que o torcedor do Atlético quer ver jogar, né? Com essa segurança, acho que a palavra é essa. É um time seguro do que está fazendo. Não é um time que está fazendo por intuição. É como se tivesse tudo muito bem entronizado na cabeça dos jogadores e eles soubessem exatamente o que estavam fazendo.
Agora, Frossari e Jaime, a sensação é de que é um time assim, definido na cabeça do Sampaoli. Tem uma ou outra briga por posição ali, mas o time base está montado, o time é esse, vai esse até o final, né?
Com certeza. Eu acho, inclusive, Rogério, que esse resgate que o Bob tem falado aí, eu concordo, acho que foi um dos melhores jogos do Atlético aí, se a gente pegar, né, os últimos e se assemelhando àquele time que encheu os olhos, né, no primeiro turno, passa muito por isso também. Passa muito por esse resgate dessa escalação base, porque o Atlético, nesse período de instabilidade, né, e o torcedor vai lembrar, foram muitos pontos perdidos, é óbvio que teve a situação, e a gente não pode esquecer dela, do surto de Covid, né? O Atlético teve um time inteiro aí de jogadores contaminados, e isso naturalmente abalaria qualquer equipe, mas o Atlético perdeu esse padrão de escalação, inclusive, especialmente no meio-campo, né? A gente lembra ali, por situações diferentes, né? O Nathan, que era um titular absoluto no primeiro turno, caiu de rendimento, tecnicamente e fisicamente. O Alan Franco voltou mal da Covid, demorou para engrenar, ainda não é o jogador que foi no primeiro turno, o Jair se machucou, o Alan foi suspenso, o Zarate machucou, então o Atlético teve uma instabilidade muito grande no meio, que eu acho que se refletiu para o resto do time, até porque o meio campo é justamente o setor que faz ali a conexão entre a defesa e o ataque. Então o Atlético tem conseguido agora recuperar essa força ali no setor, o Johan muito bem, que a gente vai falar sobre isso, o São Paulo ele achou o ataque titular, E eu acho, sim, que foi aí um dos melhores jogos do Atlético no Brasileiro. Acho que ainda falta um pouquinho para ser aquele time avassalador, que foi em boa parte do primeiro turno, mas o Atlético voltou a ter cara de Jorge Sampaoli, e acho que passa muito por isso, pela facilidade que a gente voltou a ter para escalar o time do Atlético para o jogo contra o Grêmio, por exemplo. Acho que não tem nenhuma dificuldade, especialmente com a suspensão do Jair.
Jaime. E eu, sinceramente, estava preocupado com esse jogo contra o Atlético Goianiense. Porque é curioso, o Atlético Goianiense é melhor fora de casa do que em casa. É um time muito chato quando joga contra o visitante. E o Atlético fez um ótimo primeiro tempo, quando vocês já observaram, muita movimentação. Eu acho que o grande detalhe para citarmos dessa partida foi o jogo coletivo do Atlético. O Atlético funcionando bem coletivamente. A gente viu muita movimentação, o Atlético desarmando o adversário no campo de ataque, como gosta de fazer o Sampaoli. Quando você desarma o adversário no campo de ataque, você já está muito próximo do gol. Então, gostei bastante da atuação do Atlético, com tabelas. Essa movimentação feita pelos jogadores, propiciou ao Atlético que o Keno recebesse bolas, por exemplo, no um contra um pelo lado esquerdo, o Savarino bem lá pelo lado direito. Então, o Atlético funcionou bem como time. Isso acho que é a grande notícia. Uma pena, nesse momento, não termos o Natan voltando ainda, né, a jogar a bola que jogava. O Alan Franco ainda não está jogando no nível que estava jogando no primeiro turno, quando o Atlético enfrentou o Atlético Goianiense e venceu por 4-3 lá em Goiânia. Aliás, um ponto importante para a gente citar a respeito desse Atlético Goianiense. É um time que, na parte ofensiva, hoje ele é mais fraco, porque aquele Atlético Goianiense tinha Ferrarez, Jorginho, tinha Renato Kaiser, era um outro Atlético Goianiense também. O Atlético Goianiense perdeu peças muito importantes. Um ponto importante da gente citar, mas que não tira o mérito da grande atuação que o Atlético fez. Gostei mesmo de ver o Galo.
Isso me faz pensar, viu, Rogério? Porque a grande crítica que a gente fazia aí nos últimos períodos em que o Atlético, nos últimos jogos em que o Atlético estava instável, digamos assim, era com relação ao repertório. Quer dizer, o Atlético ficou 16 dias sem jogar e foi jogar e mostrou um time monocórdico, um time que só tinha uma jogada, um contra um, o Keno pela esquerda, de vez em quando o Savarino, um contra um pela direita e tal. Claro que a escalação tem algum impacto nisso, né? Porque quando entra um jogador, ele leva para dentro do time o repertório dele. Mas o jogo coletivo, eu só falo do jogo coletivo, isso é importante. O jogo coletivo do Atlético estava comprometido, né? A gente via um time previsível. E a gente viu ontem um time com um repertório completamente diferente, né? Com variações de jogadas, com triangulações, com jogo apoiado o tempo todo e tal, enfim, um time inspirado nesse sentido. Aí eu fico pensando o seguinte: o repertório tá lá. Tá lá. Os caras sabem como fazer. Por que não estava fazendo? Por que não usar? É como ensaiar 50 músicas e tocar três. Não faz sentido isso, né? Então, que para essa reta final, onde muitos confrontos diretos vão acontecer, onde o campeonato vai se decidir, o Atlético mantenha esse setlist aí, mantenha o repertório atualizado.
O Sampaoli disse que a vitória de ontem foi importante para o time acreditar no título, já que agora serão jogos seguidos e contra rivais diretos. O primeiro é o jogo contra o Grêmio, agora na quarta-feira. Eu fiquei pensando também, vocês falando, que o Atlético ficou conhecido nesse campeonato, e é a característica do Sampaoli, por mudar bastante a escalação, né? E agora ela está meio definida mesmo. É Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso e Arana, isso na defesa. Vão lá para o ataque, também está definido, é Savarino, Vargas e Keno. E aí no meio-campo é que tem uma disputa. Embora esteja claro que o Sampaoli queira usar o Jair como titular, não vai usar na quarta-feira porque ele está suspenso. O Johan foi uma aposta do Sampaoli, quando ninguém achava que poderia ser, e o Johan está mostrando muita qualidade. Eu acho que a única briga que tem aí é entre os quase xarás, né? O Alan Franco e o Alan, né? Não sei se vocês concordam comigo.
É isso, perfeito, concordo. Inclusive, quando saiu a escalação do jogo contra o Atlético Goianiense, no primeiro momento, eu fiquei assim, querendo ver como é que funcionaria na prática, porque eu lembro de alguns jogos que a dupla Alan e Jair jogando juntos não funcionou muito, né? Eu vejo os dois jogadores com mais características de primeiro volante do que de segundo, mas o Jair foi muito bem, né? O Jair teve mais liberdade ali pelo lado direito, o Alan ficou mais ali na função de proteção de zaga, e eu acho que o Jair foi muito bem, criou oportunidades, pisou na área, teve aquela jogada que ele foi na linha de fundo, cruzou pro Vargas, o Vargas se chega um pouquinho antes na bola, faz o gol, então acho que funcionou o Jair recuperando naturalmente aí a questão física, né? Mas já fez um bom jogo, assim, com alguns erros, é verdade, mas está recuperando a condição. Depois o Alan Franco entrou. O Franco, sim, é um jogador ainda bem distante daquilo que foi no primeiro turno, mas eu acho que o time é esse, Rogério. Não tem mistério, e é o que eu dizia, para quarta-feira, menos mistério ainda com a suspensão do Jair. Acho muito que o time será esse, o meio ali com Alan, Franco e Johan, e o resto do time todo mundo já sabe. E é curioso, porque você falou, o Atlético do São Paulo, ele mudava muito de escalação, e é verdade. Mas os últimos times que lideraram o brasileiro em alguns momentos, e se você for parar para ver, muitos deles a gente consegue falar a escalação com naturalidade, com muita facilidade. O Flamengo, campeão de 2019, a gente sabe a escalação de cor. O São Paulo, que liderou o brasileiro e estava muito bem, estava repetindo uma escalação e perdeu o Luciano, por exemplo, caiu bastante de rendimento. Então, apesar do São Paulo ter esse perfil de alterar o time de acordo com o adversário, eu acho que essa sequência de time titular faz muito bem para entrosamento e para a sequência coletiva do time.
E como é que vocês avaliam o desempenho do Vargas? Porque ele teve oportunidades ontem, né? E ele hoje é a referência ali na frente no ataque, né? Deveria ser, pelo menos. Tá bem? Pode ser muito melhor?
Eu acho que ele tá bem. O que acontece com o Vargas é que eu acho que se criou uma expectativa, se desenhou uma possibilidade de que ele era o homem gol, é o cara que vai, a bola vai sempre chegar nele, ele vai sempre botar na rede, vai fazer 50 gols na temporada e tal. E ele não é esse tipo de jogador. Ele não é o jogador só do último toque, não joga o tempo todo perto da rede, o time não joga especificamente para levar a bola para ele até a definição. O Atlético não tem esse jogador, né? Embora eu acho que o São Paulo esteja sempre procurando esse cara, não é o Vargas. E não sei se precisa ter um cara que está lá na hora necessária e bote a bola na rede, não necessariamente um cara para fazer isso, né? Se é que vocês me entendem. Então eu acho que ele está cumprindo bem o papel, ele ajuda na movimentação do ataque, ele ajuda trazendo a marcação para o lado, para a infiltração dos volantes, que é importante, o do meia, ele incomoda os zagueiros o tempo todo, ele troca passes e eventualmente ele vai fazer gol, eventualmente ele vai ser o cara da última bola. Então eu acho que tá certo. Se o Atlético não achou esse perfil de centroavante até agora na temporada, vai ser agora que vai achar, né?
Eu vi muita gente, aí o Frossar pode ajudar, porque o Frossar é setorista do GE, a nossa página na internet. Muita gente perguntando do Tardelli. O Tardelli ontem, mais uma vez, não ficou no banco. O Tardelli teve uma lesão seríssima no ano passado. E o pessoal na rede social, Frossar, eu tive que até que acalmar alguns atleticanos que estavam revoltados, que o Tardelli não fica nem no banco. E eu falando assim, calma, gente, ele teve uma lesão seríssima, podendo até ficar incapacitado para voltar a jogar. Mas o pessoal está querendo o Tardelli, está ansioso, o campeonato está acabando e o Tardelli não volta. Qual a situação do Tardelli, para o torcedor que curte o Tardelli?
Pois é, o Rogério, o Tardelli já está sem nenhum problema no que diz respeito à lesão dele, né? Foi uma lesão seríssima, como você falou, no tornozelo, passou por cirurgia, né? Um longo tempo fora dos gramados, né? Já está treinando normalmente com os companheiros, está evoluindo bem, mas o São Paulo já deixou muito claro, o Tardelli vai ter oportunidade quando ele chegar pelo menos perto ali do nível físico dos companheiros dele. O Atlético está a 9 jogos de fechar o Brasileirão, o Atlético briga por título, né? A gente está falando aí de jogadores que já tem uma sequência muito grande de jogos no ano. O São Paulo até falou na coletiva pós-Atlético Goianiense, né, que os atletas estão nesse momento em plenitude, alguns deles, né? E eles referem a questão técnica e tática, claro, mas também principalmente a questão física. Então é difícil um jogador que ficou aí 5 meses parado, até mais, 6 meses, né? Ele se machucou ali em julho, se eu não estou enganado, no amistoso, no jogo treino contra o América antes do retorno. É muito difícil um jogador com essas condições voltar para o time, né? É claro, o torcedor do Atlético espera o Tardelli pelo menos relacionado, entrando por alguns minutos ali no jogo. É um cara que tem um carinho imenso da torcida, é um cara que foi decisivo em títulos muito importantes do clube. Mas eu não sei dizer, Rogério. Eu acho sim que o Tardelli vai pintar aí na relação do Atlético nos jogos finais, Mas o São Paulo ele não está com pressa, eu acho que está certo, né? O Tardelli é muito ídolo da torcida do Atlético, o torcedor quer ver ele em campo, mas acima disso o torcedor quer ver o time ser campeão, né? E o São Paulo ele vai escolher aqueles que têm melhor condição de ajudar. E só completando rapidinho a situação que o Bob falou em relação ao Vargas e a característica dele de não ser aquele centroavante, goleador, aquele cara que tem ali muitos gols. O Sampaoli já quis esse cara no Atlético, é bem verdade. No início do trabalho dele, ele queria um centroavante mesmo, de ofício. O Atlético chegou a buscar alguns jogadores com essa característica. Mas já de algum tempo para cá, ele, Sampaoli, identificou que ele não quer mais esse jogador. Eu digo isso porque o Atlético, a diretoria, chegou a oferecer, e a gente noticiou isso lá em outubro, chegou a colocar na mesa para o Sampaoli alguns nomes de centroavantes mesmo, assim, aqueles nove clássicos ali. E pelo menos três, assim, que estavam em boa condição para vir, caso o Sampaoli aceitasse, e ele recusou todos esses nomes porque ele queria esse cara de mobilidade. Ele vinha jogando com o Sacha, ele queria um reforço para a posição, mas ele queria um cara desse perfil do Vargas, que é o que o Bob disse: abre espaço, cai para o lado quando precisa, puxa a marcação. Então, eu entendo que ele gostaria de um jogador ali que cumpre a função mais abrangente ali no ataque, que o próprio Sacha faz também, mas que tem um pouco mais de perfil de força para incomodar um pouco mais os zagueiros ali, proteger uma bola, fazer um pivô, disputar uma bola no alto. Eu acho que o Vargas, apesar de não ser esse goleador, está cumprindo bem essa função.
Quem tá metendo muito gol, né, Jaime? É o Johan. Vamos falar do Johan. Temos que falar do Johan, né? O Johan fez um golaço ontem, um dos mais belos gols desse Campeonato Brasileiro. E, aliás, vem fazendo, né? Rodada após rodada, o Johan tá aparecendo aí com belos gols. Você também tá no time dos que nunca criticaram, ô Jaime?
Nós já criticamos o Johan aqui, e eu acho que esse é um ponto importante para citarmos do Johan. É um jogador que compreendeu as críticas que recebeu, não desistiu, continuou buscando uma melhoria, uma evolução e conseguiu evoluir ouvindo as críticas. O jogador tem que ter essa percepção na sua carreira. Se ele está sendo criticado, porque algo não vai bem. Perceber ali o que não está dando certo, conversar com a comissão técnica, ouvir o treinador, ouvir que todos da imprensa, torcida, estão dizendo, se ele está sendo criticado porque não está legal. Então, Johan ouviu as críticas e conseguiu evoluir. Hoje ele é o homem da bola parada do Atlético, hoje ele é o cobrador de pênaltis, fez 3 gols nos últimos jogos, golaço contra o Coritiba, golaço contra o Atlético Goianiense, aplicado sem a bola e iluminado com a bola nos pés. Ótimo momento está vivendo o Johan. E o Atlético é um jogador que tem emprestado pelo Palmeiras. O Atlético pode contratá-lo em definitivo se quiser. Teria que colocar 7 milhões e meio de reais nas contas do Palmeiras. O Globoesporte.com até divulgou essa informação, né? Seriam 4 parcelas para o pagamento do Johan. E acho que o Johan vai se credenciando para, no fim do Campeonato Brasileiro, o Atlético adquiri-lo, né? E para que ele possa seguir no Atlético. Mas vamos continuar observando o Johan. Acho que a gente pode observá-lo aí até o fim do campeonato. Se ele seguir nessa mesma toada, vale a pena o investimento.
Muita personalidade, né, Bob? Porque ele foi bastante criticado, né? Hoje em dia assume tudo. É pênalti para cobrar no último minuto, personalidade na bola parada, né?
Eu acho que essa
Confiança para bater para o gol, como mostrou ontem.
Eu acho que essa confiança vem primeiro da confiança do treinador, isso faz diferença. Saber ouvir é importante, isso que o Jair disse, saber ouvir quando a crítica ela é fundamentada, quando ela é bem feita, quando ela não é pessoal, eu acho isso bastante importante e é natural. E acho, inclusive, que ele representa um pouco esse apagão de repertório que o Atlético teve. Porque houve um momento em que não estava nada funcionando, que não mostrava nada, enfim, que estava meio apagado. E eu volto a dizer, né, na hora que faz, a gente diz, isso não é intuitivo. Um atleta para fazer esse tipo de jogada, para atuar desse jeito, não é intuitivo. Um dia o cara acorda e fala, estou inspirado. Não é assim que funciona. O cara tem que se condicionar para fazer. Então mostra que o repertório existe, que o cara tem capacidade para fazer. E aí eu pergunto, por que que não estava fazendo? Essa é a grande pergunta. Então, assim, a gente espera que continue fazendo, né, porque os jogos vão ser muito difíceis daqui para frente, você já destacou. É só briga de cachorro grande lá em cima, no alto da tabela.
Para completar a situação do Johan aí, é legal que é um jogador que tem muita personalidade, né? O Johan, apesar de ele realmente não ter sido esse jogador que está sendo agora em boa parte do campeonato, é um cara que nunca se omitiu, né? Acho que isso é legal a gente destacar, um cara que sempre buscou muito, um cara que tem realmente uma personalidade muito grande, para usar a palavra que o Rogério usou, e agora tem aí mais 9 jogos para terminar ali o serviço dele com a camisa do Atlético nesse Brasileirão, para dar o recado que merece ser comprado, né? Como o Jaime falou, a gente noticiou lá as condições de compra, são 7,5 milhões de reais ali em 4 parcelas, né? Há uma tendência de momento, segundo apuramos aí eu e o Pedro Rocha, para que o Atlético compre esse jogador, é a tendência de momento, como já foi a tendência de momento meses atrás que o Atlético não comprasse, então 9 jogos ainda pode, é um período grande aí que pode mudar muita coisa, mas o Johan realmente virou uma peça-chave nesse time do Atlético e essa personalidade dele. O Sampaoli até falou uma coisa legal, né? Que esse crescimento emocional, psicológico do Johan seja uma motivação para os outros jogadores, né? Contagie os outros jogadores, foi a palavra que ele usou. Então, realmente, né? O Johan é um cara que persistiu ali, manteve a personalidade para jogar e está colhendo os frutos agora nessa reta final.
Vamos fechar só falando aqui do Galinho, né? Que no Brasileiro Sub-20, o Atlético derrotou o Atlético Paranaense 2-1. O jogo decisivo será no próximo domingo, né? Tá encaminhado aí, o Atlético precisando de um empate para ser campeão. Ô Jaime, você sempre acompanha a base aí. Quem que é o bom aí? Quem é o menino que tem que ficar de olho agora nesse Galinho aí? Você consegue
Ah, eu
falar?
gosto muito dos jogadores na base do Atlético. O Júlio César, por exemplo, que é um jogador de meio de campo, é um bom jogador. O Giovani, tem os dois atacantes me chamam bastante atenção. O Guilherme Santos e o Giovani. São dois jogadores que eu gosto bastante. Têm se destacado na base. Se vão se destacar também no time profissional, a gente não sabe. A gente teve jogadores, por exemplo, na base do Atlético, que chamaram muito a atenção, como o Carlos, por exemplo, e que no time profissional chegaram a ter, né? O Carlos chegou a ter um bom momento, eu me lembro de bons jogos do Carlos na
Em
equipe do Atlético,
clássicos,
mas
né?
em clássicos, em jogos importantes até de Libertadores da América, no jogo que o Atlético foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores da América, o Carlos era titular daquele time, fazia bons jogos o Carlos naquele momento dele, da carreira no Atlético, mas aí ele tem uma queda de produção, até depois dessa eliminação, ele cai de produção, começa a enfrentar muitas críticas e sai do Atlético. Mas o que a gente vê da base, eu gosto muito desses meninos, né? Os laterais são bons, Kevin e o Talisson são dois bons laterais, o Wesley, que é um jogador de meio de campo, também tem qualidade, então é uma garotada boa, é uma safra boa do Atlético. É até interessante porque o Atlético tinha 10 anos que não chegava a semifinais do Brasileiro Sub-20. Não chegou só a semifinais dessa vez. Está na final, ganhou o primeiro jogo da final por 2-1. Está muito perto de um título e pode demitir o Júnior Chávez, né? É uma situação que pode ocorrer. Acho que faz até um bom trabalho, né, na equipe do Atlético, de captação de atletas. E vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Está sendo avaliado o trabalho dele. Seria uma situação de, caso o Atlético conquiste o título seria uma situação que pressionaria a permanência do Chávez? Sinceramente, não sei.
Sim, com certeza. Só entrando nessa discussão aí, acho que essa situação do brasileiro sub-20 do Atlético pode interferir sim na situação do Júnior Chávere, pelo que a gente escuta nos bastidores, né? Havia uma tendência muito forte de saída do diretor da base do Atlético, até junto ali com o Alexandre Matos. O Atlético foi avançando no Brasileirão sub-20, a diretoria capitaneada aí pelo Sérgio Coelho está esperando para divulgar o um novo organograma aí da diretoria do Atlético. Enquanto isso, o Chávere segue trabalhando normalmente. Eu concordo com o Jaime, acho um bom trabalho que ele faz até aqui na base do time, na base do Galo, e agora o Galo aí dependendo de um empate para ser campeão. O último pitaco meu, Rogério, já me despedindo dos amigos, eu queria fazer um destaque rapidinho para o Júnior Alonso. Fez o primeiro gol com a camisa do Atlético no seu 29º jogo dele pelo clube. Titular absoluto do Galo, para mim, um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. Impressionante como joga bola o Júnior Alonso. E curioso, o mapa de calor, estava até vendo isso lá no Twitter ontem, depois do jogo. O mapa de calor do Alonso no Brasileiro é uma coisa impressionante para um zagueiro, assim, o quanto ele ocupa o setor ofensivo. O Coisa, ele é um zagueiro que ajuda na construção do time, não à toa veio com esse status de titular e é titular absoluto. Lisca, né, depois de enfrentar o Atlético algumas vezes no Mineiro, falou: é um meia esquerda que joga na quarta zaga. E o Alonso, a cada jogo, prova sua qualidade aí, realmente um jogador com potencial para ser titular absoluto do Atlético aí por alguns anos.
Verdade, ídolo aí da massa do Galo, com certeza. Torcedor atleticano está animado com esse Campeonato Brasileiro. O Atlético está 4 pontos atrás do São Paulo, tem um jogo para fazer em casa contra o Santos, no dia 26, um jogo em que o Santos pode usar as reservas, já que está envolvido com a final da Libertadores. Vamos ver o que o Galo ainda apronta nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético é candidato ao título e tem que ficar de olho também nessa decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galinho contra o Furacãozinho, né? Na decisão do Sub-20. Valeu, Bob. Valeu, Frossar. Valeu, Jaime. E você, torcedor do Galo, estaremos de volta em breve com mais uma edição do GE Atlético. Grande abraço.